por exemplo, um argumento usado hoje. O ajuste de preços relativos, ou seja, refletindo essa nova condição financeira global, certo? Ele não é parte do problema, ele é parte da solução. Certo? E quando nós falamos de preços relativos, estou me referindo inclusive a taxas de câmbio, que no Brasil andou bastante essa taxa. Não é? Então, uma coisa é, no momento que você está recebendo muitos fluxos, a tua moeda está super valorizada e aí você tem uma parada nesses fluxos. Aí temos um problema, porque o ajuste em preços relativos será violento. Nós aqui, o que, que nós temos feito? Primeiro, as políticas adotadas para desacelerar o ingresso, reconhecendo que esses ingressos eram extraordinários e temporários. Então, isso foi feito, diminuiu o tamanho do problema que nós temos que lidar hoje. Segundo, nós estamos respondendo de uma forma clássica a essa mudança nas condições financeiras internacionais. Ou seja, basicamente, se você olhar o manual de economia, você vai dizer, bom, mudaram as condições, suas políticas vão ser ajustadas. Aí você diz, não, mas tem outras economias que não estão ajustando, terão que ajustar. Nós falamos isso recentemente, tivemos uma sequência de economias reajustando suas políticas para fazer frente ao novo quadro. Não é? Nós estamos ajustando nossas políticas, de um lado. De outro, o nosso regime é um regime que, por definição, nos ajuda a absorver choques externos. Temos um regime de câmbio flutuante. Nós não estamos aqui defendendo um regime utilizando as reservas cambiais, que a Vossa Excelência fez referência. Nós não estamos usando as reservas para defender um preço. O preço do câmbio, que é um preço fundamental, é flutuante. Eu não estou dizendo que vai flutuar mais, vai depreciar além do que já fez. Isso é o mercado que vai dizer, são as condições que irão à frente. Mas o que eu quero dizer é que esse regime de câmbio flutuante, ele ajuda a proteger a economia brasileira. Tem suas consequências, eu vou falar de inflação em seguida, não é parte das causas da inflação recente, tem a ver com isso, mas é uma mudança de preço relativo necessária e milita no sentido de reduzir eventuais vulnerabilidades da economia brasileira neste ponto no tempo. Certo? E a terceira, digamos, perna desta, o terceiro flanco desta política seria a questão de usar os colchões de proteção que nós acumulamos nos bons tempos, reservas internacionais, que não são recursos baratos, mas são recursos necessários, é como pagar um seguro, não é? Para, nesse momento, nós conseguimos entregar uma parte dessa proteção na forma, por exemplo, dos contratos derivativos, que são liquidados em moeda nacional, como Vossa Excelência bem sabe, não são liquidados em moeda estrangeira, mas são liquidados em moeda nacional, não é? Oferecer proteção, suavização das mudanças necessárias de preços relativos que nós precisamos nesse momento. Então, é clássica essa resposta e o Brasil tem transitado bem nesse novo período. Vossa Excelência referiu ao estudo. O estudo tem vários problemas, eu não vou entrar aqui em discussões, nós falamos com as autoridades, eu já tive a oportunidade de falar isso em fóruns multilaterais. Ontem mesmo conversava com o secretário do Tesouro Norte-Americano em São Paulo. Enfim, isso não é uma questão. Aqui mesmo eu falei de várias economias internacionais, falei de algumas fragilidades que nós vemos em relação à Europa. Isso é do debate internacional. Lógico que esse tipo de estudo tem suas fragilidades e não ajuda. Né? Isso foi dito claramente e houve alguma resposta. Enfim, certamente os mercados responderam justamente na direção oposta. Ou seja, do começo do ano para cá, a despeito da volatilidade que houve, especialmente em janeiro, final de janeiro, a moeda brasileira tem se comportado tão bem quanto outras, melhor do que várias, emergentes ou não. Nós temos tido uma redução marcada do risco país, tá certo? E nós estamos recebendo fluxos. Vossa Excelência vai dizer, bom, mas com esse diferencial de juros, mas há um mês com diferencial de juros na entrada. Então, você vê naqueles fluxos que dependem de uma visão sobre o país, sejam empréstimos, sejam investimentos estrangeiros diretos, sejam investimentos em renda fixa, esses fluxos estão fortes. Bom, Vossa Excelência, então, coloca a questão. Bom, não estaríamos entrando num território de fragilidade, ou seja, financiando um déficit em conta corrente com recursos mais voláteis? Eu queria lhe informar que os investimentos estrangeiros diretos, e em janeiro fecharam os 12 meses a 65,4 bilhões de dólares, ou seja, estão financiando uma parcela expressiva do déficit em conta corrente. Mas, mesmo que não estivessem financiando uma parcela tão expressiva como estão no momento, o que eu diria é que os fluxos internacionais, tanto para renda fixa, vou falar de bolsa aqui, no momento não está entrando, mas não a ponto de provocar uma reação na bolsa brasileira, outras bolsas também estão sofrendo, bolsas de economias emergentes e de economias maduras estão sofrendo no momento, enfim, mas esses fluxos que dependem de uma visão sobre o país estão muito fortes, certo? Porque a preocupação é muito menor hoje do que era, digamos assim, em 2008, 2009. Porque hoje nós estamos já no processo de normalização das condições financeiras internacionais. Nós não estamos iniciando o processo, ou seja, os fluxos, as injeções de capital e de liquidez não estão ocorrendo. Nós estamos passando por um processo de normalização. Então, nesse ambiente, nós sempre atuamos nesse ambiente. Como nós atuávamos nesse ambiente, digamos, até 2007, 2008? Nós acumulávamos esse nosso colchão, que em relação ao tamanho da economia está num padrão moderado em comparação internacional, que nos dá uma tranquilidade para conseguir transitar em vários cenários sem ter que recorrer, digamos, a fontes multilaterais de suavização de mudança em preço relativo, falando uma linguagem mais técnica, mas nós, no passado, fizemos isso. Por meio de intervenções no mercado, nós acumulamos essa liquidez que estava ingressando no país. Ou seja, num ambiente de normalização, no futuro, se houver uma inversão dessas, digamos, do cenário, no sentido de voltarem fluxos mais fortes para as economias emergentes, aquela lógica é válida. Nós nunca dissemos aqui, o Banco Central nunca disse, que deixou de ter uma política de acumulação de reservas internacionais, desde que as condições de mercado permitam. Nós estamos num outro padrão agora, trabalhando nessa transição, suavizando os impactos na economia real dessa transição, então, de uma forma bastante clássica. Então, eu digo, com a mudança que já houve em preços relativos, ou seja, uma depreciação de ativos de economias emergentes, tá certo? Com as condições iniciais que nós temos no país, por exemplo, parcela da dívida doméstica em mãos de estrangeiros é pequena, das menores, tem um gráfico, inclusive, de um artigo do FMI aqui nos gráficos que eu passei para Vossas Excelências, onde mostra que o Brasil destoa, se diferencia com a menor participação de não residentes na dívida interna. Então, isso é um fator de alguma segurança nas condições iniciais. Outro fator de segurança nas condições iniciais, além de todas as mudanças de preço relativo que já ocorreu, nossa capacidade de enfrentar isso de uma forma clássica, tem a ver com a pequena dependência do sistema financeiro nacional em fontes externas de recursos. Certo? Mesmo bancos estrangeiros que aqui operam captando recursos no mercado nacional, no varejo, para financiar operações de crédito, para financiar operações de financiamento. Né? Então, nós temos hoje a dependência, pega o sistema financeiro, fontes de recursos, não passa de 9% do sistema financeiro financiado com recursos externos, ou seja, nós não estamos dependendo desses fluxos para gerar o crédito interno. Então, por essas e por outras, nós temos uma postura em relação aos desafios desse período com uma tranquilidade. Não sei se eu tranquilizo aqui o senador Cristóvão, mas a nossa tranquilidade não é, enfim, desconhecimento dos desafios. Ao contrário, nossa capacidade de transitar nesse novo quadro. E, obviamente, Vossa Excelência conhece, o Banco Central do Brasil é um dos bancos centrais mais ativos em mercados internacionais. Nós temos uma inteligência de mercados, com poucos outros bancos. Nós temos um ativo que nós precisamos preservar, que são as reservas internacionais, que estão aplicadas, que nos dá um conhecimento, um nível de informação bastante, digamos, granular em relação ao que se passa nos mercados financeiros internacionais. Então, nós temos, sim, como Vossa Excelência mencionou, senador Randolph, qualificação também nessas áreas, digamos, de interação com os mercados, que nos permite, enfim, avaliar os riscos e tomar decisões que sejam, sejam sólidas, que se sustentem ao longo do tempo nessa área, que é uma área sensível. Bem, Vossa Excelência menciona outras questões em relação à taxa de remuneração, a questão dos preços públicos, os preços administrados, a prática de venda de dólares por meio de contratos. Creio que Vossa Excelência se referia aos derivativos que nós temos atuado, enfim, são liquidados em reais. Nós temos o nosso balanço do Banco Central, ele é cotado em reais, ou seja, uma parte da valorização do ativo subjacente nós usamos por meio da emissão desses contratos. Inclusive, no momento, a situação é amplamente favorável ao Banco Central. Não necessariamente tem que ser isso. Nós temos um impacto sobre o restante da economia, que é justamente para nos permitir que essas mudanças de preços relativos sejam suavizadas. Em relação aos preços administrados, eu falava aqui na minha intervenção inicial que esses preços que eles já subiram nos últimos 3 meses 2 pontos de percentagem, saíram de aproximadamente 1,7% nos 12 meses, 1,5% nos 12 meses que encerraram em dezembro do ano passado, e hoje, no acumulado de fevereiro, esses preços estão com 12 meses acumulados, 3,7%, e eu fazia referência que o processo de realinhamento está ocorrendo, certo? A nossa visão do Banco Central é explícita já de algum tempo, né? Nós temos aí uma variação dos preços administrados projetada para esse ano de 4,5% também para o ano que vem, né? Vindo de 1,5% em 2013. Então, isso já está nas nossas contas. A todo trimestre, nós fazemos uma revisão geral dos nossos números. Nós vamos divulgar o nosso relatório de inflação no final desse mês. Possivelmente haja alguma revisão aqui ou acolá em relação a esses preços. Eu creio que eram essas as questões do excelentíssimo senador. Fico à disposição também bilateralmente para aprofundar algum desses temas. Senadora Gleisi Hoffmann fez seus comentários. Agradeço pelas palavras generosas dirigidas ao Banco Central. Em relação às perguntas específicas de Vossa Excelência, Vossa Excelência fez menção ao custo, enfim, a diferenciação de inflação do IPCA com o deflator implícito. O deflator implícito carrega um peso maior de investimentos, carrega um peso maior dos produtos no atacado. Esses produtos sofrem uma influência mais direta e imediata das variações cambiais, variações essas que nós tivemos em grande volume nos últimos 2, 3 anos. Né? Então, isso é parte dessa diferença. Só em relação à inflação, eu não fiz menção aqui no meu discurso, mas mais para nossa referência, dizer, não tem nada, eu vou falar um pouquinho disso depois, respondendo às questões posteriores, mas não há nada que, digamos, que nos condene a ter inflação acima do centro da meta, certo? Nós vamos perseguir, continuamos perseguindo e vamos... Estivemos bastante próximos em meados de 2012, certo? Tanto as projeções de inflação quanto as inflações implícitas, quanto a própria inflação corrente em meados de 2012, estava muito próximo do centro da meta, né? Incidentalmente, se pegarmos uma inflação, por exemplo, da FIP e USP, que foi uma inflação já bastante usada na economia brasileira, né? Todos nós conhecemos esse indicador. Essa inflação encerrou o ano passado na faixa de 3,88 em 12 meses, né? Em fevereiro, agora, salvo engano, está no nível de 3,99. Ou seja, é uma inflação consumidor que já foi amplamente utilizada no país, que está, digamos, abaixo do que seria o centro da meta. A nossa meta não está calcada no IPCA da FIP, está calcada no IPCA, tem uma outra composição, uma outra cesta, uma outra abrangência nacional, é de 1 a 40 salários, né, tem uma outra representatividade, enfim, mas não há nada que nos condene a não ter uma inflação de 4,5%. futuro continuamos perseguindo essa nossa meta. O excelência também mencionou a questão da dívida líquida e dívida bruta. Essa, como Vossa Excelência bem fez referência, nós temos uma relação dívida líquida PIB que caiu, 2009, 42%. Com a crise, houve impacto sobre receitas, né? Ela sobe um pouco em relação ao ano anterior. Mas 2010, 39, 2011, 36,4, 2012, 35,3 e 2013, 33,8. Ou seja, ela continua numa trajetória descendente. Você fala, mas, enfim, não, o importante é a dívida bruta e não a dívida líquida. Não, há questões óbvias em relação à dívida líquida. Por exemplo, se pegarmos a dívida bruta e tirarmos as reservas internacionais, que todo mundo conhece, nós temos um quadro, e o quadro brasileiro é bom. Muito bom, né, em comparações internacionais. Pegamos a nossa dívida bruta também, entre 2012 e 2013, ela cai. Ela, de fato, cai muito em 2010, sobe em 2011, ligeiramente, sobe em 2012 e cai no ano passado. Ou seja, nós não temos um problema de sustentabilidade da dívida, né? A questão que se trata aqui, que alguns avaliam, diz respeito, digamos, por exemplo, do nosso lado, nos interessa saber qual que é o impulso fiscal para o nosso trabalho de contenção, digamos, de reequilíbrio de demanda e oferta. Então, a outra dimensão, né? Mas é questão de sustentabilidade da dívida, não há, e certamente o governo tem tomado medidas recentemente para fazer com que esse processo se consolide, né? Então, acho que isso é importante ter em mente. Em relação ao nosso trabalho, nós temos dito que a política fiscal ela está convergindo, essa visão do Banco Central, convergindo para uma posição de neutralidade do ponto de vista estrutural. Ou seja, entre um período e outro, ela não adiciona mais carga sobre a demanda agregada, de forma a que nós tenhamos que compensar com a política monetária. Então, esse movimento está ocorrendo. O governo, a administração, tem falado sobre reposicionamento de bancos públicos, também milita no sentido, digamos, de consolidar esta visão, que é uma visão importante, o país fez muito progresso nisso, de controle fiscal e de redução desses indicadores para o futuro. Bom, então, creio que eram essas questões que Vossa Excelência colocou. Mais uma vez, obrigado pelas palavras. O senador Ferraço deixou um papel aqui com algumas questões. Vamos ver se nós conseguimos também atacá-las de uma forma, uma narrativa única, são várias.
Senhor presidente, o senador Ferraço tinha um compromisso na Embaixada dos Estados Unidos, me pediu que justificasse a sua ausência no momento em que Vossa Excelência responde às indagações do ilustre senador.
Ok, obrigado, senhor presidente.
Presidente, eu só consulto, desculpa, mas até por uma questão de tempo e de encaminhamento, se não é o caso de encaminhar, a menos que o plenário se interesse pelas respostas, encaminhar diretamente ao senador Ferraço a resposta dessas questões.
Eu fico à disposição, como Vossa Excelência definir.
Submeto ao plenário se concorda com a proposição da ilustre senadora Gleisi Hoffmann, não havendo quem queira discutir. Declaro aprovada a sugestão. Sua Excelência, senhor presidente do Banco Central, encaminhará então respostas ao senador Ferraço.
Muito bem, então, pela ordem, senhor presidente, o senador Armando Monteiro fez algumas indagações sobre inflação, sobre a meta de inflação, sobre.
Senhor presidente, estando ausente também, pelo mesmo motivo, acredito, senador Armando Monteiro, nós adotaríamos a mesma decisão que adotamos em relação às indagações do senador Ferraço.
Muito bem. Então, vamos ao senador... Senador Suplicy. Bem, em relação à sua primeira indagação, senador, sobre se o país não estaria entrando num território de vulnerabilidade em relação a capitais de mais curto prazo. Fazendo, então, referência à resposta ao senador Randolph, nós temos um quadro onde cerca de 80% do déficit em conta corrente está sendo financiado por investimento estrangeiro direto. Certo? Esse quadro não mudou no início de 2014, mas ainda que mude um pouco à frente, nós estamos hoje recebendo capitais, certo? Dentro de um quadro internacional em transição. Não é mais aquele quadro de expansão de liquidez, o quadro agora é de transição para uma maior normalização das condições monetárias.